passageiros, o voo para 2031 está prestes a decolar. Apertem os cintos e se preparem para uma viagem com destino ao futuro. Para ninguém passar fome, serviremos a bordo muito deboche, referências LGBT e mais, e conselhos que te ajudarão a chegar ao seu destino. Em caso de emergência, envie um caso para As Apocalípticas. Nós, do podcast As Apocalípticas, temos o orgulho de ser a melhor companhia futurista da podosfera. Então relaxem e aproveitem a sua viagem no tempo.
Bem-vindas a mais um episódio do podcast As Apocalípticas, o podcast futurista que te ajuda a passar por todos os seus problemas. Eu sou a princesinha da Baixada e seria a sua capitã nessa viagem ao tempo. Bom, e esse podcast, ele é composto por vários tripulantes do tempo para me ajudar a embarcar e a controlar essa nave do futuro e ajudar vocês a resolver todos os seus problemas. Então comigo estão Tucunaré Eletrônico, Bifuturista, Lady Periférica e Madame Tijuca.
Oi!
Hello.
Hello, hello, hello!
É isso, só as bonitas do podcast. Ah, esqueci, Bifuturista, que você tá nele também.
Sempre sobe pra mim, eu nem falei nada.
E tu esqueceu de mim, né, amor?
Calma, gata. É. Você não leu o roteiro,
né? Tá se adiantando aí.
É. Oxi.
A inimizade começou.
Solta meu anjo da guarda. Esse episódio é um episódio que ele foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc aqui de Mesquita, na Baixada Fluminense. Então ele é um episódio especial desse podcast futurista. E a gente tá recebendo hoje um convidado super especial para poder falar sobre o tema que é saúde mental, né? Então a gente que tá vivendo, vocês que estão vivendo aí em 2020, 2021, que precisam de uma ajuda, de um conselho, esse é o momento da gente falar sobre saúde mental. E esse episódio, ele é tão especial que ele conseguiu ressuscitar das cavernas das faculdades públicas do Rio de Janeiro a tão temida piranha acadêmica.
Bitch, I'm back by a popular demand. Voltei, piranhas.
Fala que tu pensou o dia inteiro nessa tua volta pra falar isso, né?
Retorno da piranha.
Eu amo a Rihanna, mas Beyoncé é minha mãe, assim. Não queria falar nada, mas tem esse plot twist aqui. É, eu aguardei esse momento pra falar essa frase.
Bom, então a gente vai receber também agora o nosso convidado especialíssimo, né? Ele que é psicólogo, educador do campo em formação. Ele tem experiência em educação sexual, educação de par, atendimento clínico, acolhimento psicológico de orientação psicanalítica. O nosso querido psicólogo Vitor Gabriel.
Olá, gente!
Bem-vindo!
Bem-vindo! A essa tripulação bem louca.
Tá ótimo, né? Menina, hoje eu tava na minha nave, vindo pra cá, uma doideira.
Né, menina? Eu peguei um Uber nave hoje e foi bem difícil também pra conseguir.
Ah,
um Uber
é tão
nave.
Rápido, né?
Mas
aí,
é
muito que bom, mas é difícil. Uber nave aqui em Belfort,
isso é
tá
coisa de pobre, gente.
Já.
É isso que eu ia falar. Teletransporte é o tudo agora.
Belfort Roxo sempre é à frente.
Ah, é porque
né?
Eu sou vintage, eu gosto de uma coisa mais.
É, Belfort Roxo, ela é uma cidade à frente do seu tempo, as pessoas não entendem.
É verdade. É tão à frente do tempo que antes do tiroteio todo mundo já se abaixa, né?
Não, não tem tiroteio lá, porque a gente sai pra tirar em outros lugares. A gente preserva a nossa comunidade, tá?
Entendi.
Ai, gente, eu adoro aquela lenda, né, de Belfort Roxo, do seu Armando. Você sabe como é Belfort Roxo quando chove, seu Armando?
Vai tomar vulgo.
Não, assim,
você e seu saco de farinha.
Onde eu moro não alaga, porque se alagar já morreu muita gente lá embaixo.
É verdade, eu também aqui onde eu moro.
É, gata, a gente é vizinha, a gente é vizinha.
É, mais ou menos. Não, a gente é vizinha.
Ai, gente, mas é uma delícia ser sinistra de Bel.
Não é, menina? Aqui a gente é. Como é que é o nome daquele funk? É. Chatuba de Mesquita.
Chatuba de Mesquita.
Igual o animal.
Exatamente.
Bom, a turma de Mesquita do bonde sexo anal.
Exatamente, é esse bonde aí que é o bonde de Mesquita.
Adoro.
Bom, gente, então a gente vai começar o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Vitor, por aceitar nosso convite apocalíptico e participar desse momento tão especial pra gente falar sobre saúde mental, né? E antes da gente começar, qual que é a sua expectativa pra esse episódio de hoje, Vitor?
Então, gente, muito obrigado também pelo convite, muito de nada por terem também me convidado também. Eu tô com uma expectativa muito boa, muito grande. Eu sempre quis ter meu próprio programa de rádio, ter meu próprio podcast. Inclusive, agora vocês estão demitidos. Eu comprei esse podcast pra mim.
Que isso, gata?
Mas eu tô muito animado.
Deixa... Me deixa aqui pelo menos de secretária.
Cadê os direitos trabalhistas?
Tá bom, que gente. Isso? É, eu trouxe o Vitor pra explicar isso pra vocês.
Eu tô muito animado.
Muito bom, Vitor. Obrigado mais uma vez. Bom, e é pra gente começar falando sobre minha saúde mental, a gente abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram, o @aisapocalipse, que você pode seguir lá agora nas suas redes sociais. E aí, lembrando que nos outros episódios... Ai, muito obrigada. Isso faz muito bem pra gente. E lembrando que quando você quiser mandar uma carta, mandar um caso seu, você pode enviar lá no nosso link do Instagram, no @apocalípticas, ou então pelo e-mail, que é o apoca.podcast@gmail.com. E aí, gente, nesse episódio de hoje, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e teve a primeira pergunta que foi a seguinte, Vitor, você que é o nosso querido psicólogo que está aqui hoje, né, para poder nos ajudar a entender o que é saúde mental. A Poca Fã nos pergunta: bloquear o ex no WhatsApp é estratégia de cuidado para a saúde mental?
Então, menina, depende. O que esse ex no WhatsApp tá trazendo quando tá ali para você, sabe? É, às vezes a gente pensa muito nas coisas assim como, ah, o contrário de eu estar gostando de alguém, o contrário de eu estar não querer, às vezes é pensar que é odiar, mas às vezes é aquilo ali não fazer necessariamente uma diferença pra você, quando isso se torna uma certa indiferença, sabe, acho que faz às vezes até um pouco mais de sentido, mas se pra você tá fazendo mal, se não tá sendo legal, se você tá olhando aquelas coisas ali, tá te trazendo gatilhos, coisas ruins, assim, também não tem por que a gente cultivar isso, né, mas a gente trabalhar também um pouco isso, do porquê isso tá trazendo, porque a gente precisa bloquear, ou se às vezes é necessário mesmo, acho que é o grande ponto.
Tudo. É, eu, inclusive, eu recomendo você bloquear o seu ex no WhatsApp como uma estratégia de saúde mental.
Depende do ex também, né, gente? Eu acho que essa é a principal questão. Se o ex ultrapassou o seu limite, você já deixa claro que não quer ter esse contato logo após o término, e ele continuar, aí eu acho que super é válido.
Assim, pra mim,
ele não te bloqueou, né?
Também. Tem ex, assim, que tem conteúdo interessante, que eu acho legal de ver as coisas, eu continuo vendo. Eu acho que, assim, é produzir conteúdo interessante pra redes sociais, aquelas, assim,
de uma foto sem camisa no status do WhatsApp.
Não, uns memes interessantes às vezes também, mas uma foto sem camisa dependendo, né? A gente não... Mas tem os que colocam os negócios meio nada com nada, uns troços chatos, e a gente dá uma bloqueada, dá uma varredura, né? Que se nas redes sociais, pelo menos, a gente consegue fazer isso, consegue se afastar um pouco. Por que não, né?
Fingir que nunca existiu.
Ah, o meu método foi apagar o contato do meu celular. Apaguei o contato do meu ex. Eu acho mais fácil do que... Tipo, pra mim funciona mais do que bloquear, tá? Porque eu não tenho como entrar em contato com a pessoa, sabe? Então, melhor. Até hoje, assim, não tem mais o número do meu ex. Minha mãe tem. Porque ela não apaga contatos.
É, mas se um dia você pegar, encher a cara de vinho e bater saudade, você vai pegar o celular da sua mãe, né?
É, no caso, não vai ser
minha mãe. A gente joga o verde com olho maduro aqui nesse podcast.
Eu descobri esses dias que eu tinha um contato do meu primeiro namorado, que eu nem sabia que eu tinha. Eu tinha
meu
até
Deus.
Esquecido, assim.
Caraca.
Que eu tinha o número dele algum momento aí.
Esse negócio de telefone, eu lembro que eu tinha de cabeça o número do meu primeiro namorado. E aí eu demorei anos pra poder, tipo assim, não lembrar mais. Hoje eu não lembro mais, porque, né, tem muita coisa muito mais interessante pra eu acumular dentro da minha cabeça do que o número do meu ex, que eu não vejo há muito tempo, né?
De fato.
Mas eu lembro que, assim, não tinha nem essa... Muito obrigado, tecnologia, por nos permitir a não precisar gravar mais os números das pessoas. E aí a gente não lembra mais quando a gente termina, porque eu tive que gravar na época, né? Meados de... Não vou dizer aqui quando que foi. Mas... mas eu lembro que eu gravava o número das pessoas, assim, de cabeça. E ele foi um desses números e aí não adiantava você bloquear o contato, você apagar. Porque eu já tinha o número de cabeça, né? Então, a foto
na época, ali. Eu sabia também o telefone de cabeça de algum... Da casa de algumas amigas. Hoje em dia, eu só sei o número da minha mãe... E o número da casa dos meus avós.
É isso, eu também.
Tem o número da minha mãe.
Da minha mãe, eu sei. Só. Assim.
Eu sei o meu número de cabeça e só. E eu nem sei meus dois números de cabeça. Só tenho dois números.
Eu não lembrar número, eu sou péssimo. Não lembro número de nada. De nada.
É, gente, então. Mais uma coisa de saúde mental. A gente tomar um gingobiloba.
Parar de fumar maconha.
A gata, isso aí é outra questão.
Bom, gente, então, pra gente iniciar o nosso debate, lembrando os nossos ouvintes que a gente, além do Vitor como psicólogo aqui nessa nossa mesa redonda, a gente tem uma pessoa também que é discente de psicologia aqui no nosso podcast, a nossa doutora Anaí, que é o tucunaré eletrônico, não é mesmo?
Amo! Ô, amiga, não quero me queimar. Eu só...
Diz isso ele depois de o quê? 20 episódios de podcast?
Até o momento não tinha de psicologia, tá ouvindo.
Até o momento não tinha citado. Até o momento não tinha sido citado essa questãozinha aí.
Quando eu fazia minha graduação, assim, quando eu tava estudando, minha avó perguntou, assim, tipo, explica o que era o curso, de não sei o quê. Ela falou se eu ia ser igual a doutora Anaí, e na cabeça dela eu sou igual a doutora Anaí.
Ai, amo. Então, nesse. Avisa pra sua avó que você não tá na televisão, mas você tá no podcast, e é quase uma doutora Anaí também.
E se você fechar os olhos.
But if you close your eyes.
Assim, vocês vão ter que pegar as nuances pelo tom de voz, não vai ser, né, pelo olhar dela.
Imagina, isso é um teste projetivo, vamos lá.
Vamos lá.
E quem que é a Cristina Rocha
desse? A gente começa assim, daqui a pouco a Cristina Rocha
você tá... Não, gata, você tá mais pra você.
Regina Volpato, que era mais chiquezinha.
Ai,
fazia uma linha mais fina.
É, essa sou eu. Eu
chamo a Regina Volpato tudo.
Ela continua sendo muito incrível, ela continua sendo muito legal mesmo.
Bem,
infelizmente,
relevante.
Na Gazeta, né? Mas.
Gente, ela foi responsável pela democratização do acesso à terapia no Brasil, né? É terapia coletiva que ela fazia.
Eu acho que, assim, a gente tem que pensar também na influência dos emos, sabe? Porque a nossa geração com os emos, assim, todo mundo começou a se autodiagnosticar na internet, não sei o quê. E eu acho bem interessante como isso trouxe as pessoas para realmente pensarem sobre saúde mental.
Meu então, Deus!
Assim, obrigado, a gente zero.
Gente, essa conexão, eu realmente...
Bom, e aí agora, já que a gente tá trazendo cada um tá trazendo uma visão sobre saúde mental, o que é saúde mental para vocês?
Tudo que eu não tenho no momento, eu acho.
É por aí mesmo.
É uma pergunta.
Existe saúde mental no Brasil?
Morando no Brasil. Every day I woke up Brazilian.
I woke up sad and Brazilian. É isso.
Não, gente, mas sério, o que vocês acham que é saúde mental? Como é que vocês pensam que pode colaborar? Porque, gente, assim, às vezes eu fico pensando aqui em casa, né? Ah, eu acho que eu vou comprar um iFood porque eu mereço. E aí, pra mim, isso já é saúde mental porque eu fico feliz quando eu tô comendo. Então, assim,
isso,
eu tô esperando vocês falarem, assim, que pra vocês...
É que a gente não sabe legal. A resposta, amigo.
Pegou a gente assim, você acha que é assim?
Isso não tava no roteiro.
Tá certo.
Não tava no roteiro.
Você que não é, meu amor.
Eu tenho lugar de fala enquanto pessoa que tem uma péssima saúde mental, né? É, eu não sou psicóloga nem nada, mas eu tenho...
Não sou psicóloga, eu sou paciente.
É, exato, eu não sou psicóloga, eu sou paciente. Eu tenho ansiedade crônica desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente.
Agora a gente faz aquela terapia que o Tucunaré mandou. Você fala o seu nome, o seu diagnóstico e a gente ri.
Eu diagnóstico e eu rio.
Site, qual posso falar o meu? Qual você fez? Ai. Qual o teste do BuzzFeed que é realmente válido, tá? Eu só acredito nele. Se escolher qual princesa da Disney você é, aí você Nossa. Vai ter um diagnóstico.
É assim. Se eu escolher a Bela e a Fera, porque eu tenho.
Gente, CRP, eu tô brincando, de Estocolmo. Tá bom?
Síndrome de Estocolmo.
Ouvi o CRP, foi uma brincadeirinha.
Ai, ai.
Mas e aí, gente? O que é saúde mental pra você?
Ela continua insistindo, sabendo que a gente não.
Ela gatilhando.
Olha,
todo
gente,
mundo.
A resposta ela é fácil. Vamos lá, o que é saúde? O que é mental? Juntos dois.
Ah, muito obrigado.
Ah lá, é isso aí.
E a gente acaba, a gente termina
que
nosso.
O que você acha?
E a, cara,
mas
cultura,
eu acho
não existe
que...
uma resposta errada.
Mas a saúde mental tem muito a ver também com respeito próprio. Sabe? Tipo, você saber o que te faz mal e o que te faz bem. E aprender a respeitar os seus limites, sabe? Exato. Tipo, não se forçar a fazer certas coisas que você já sabe que você vai ficar mal. Por exemplo, teve uma época...
Tipo, responde essa pergunta, né?
Exatamente, né? A gente não deve estar aqui, já vimos que a princesinha continuou insistindo, então vamos dar uma resposta, né? Vamos enfrentar. Assim, quem acompanha aí, já ouviu os outros episódios de podcast, sabe que eu, Madame e Princesinha trabalhamos no lugar.
Nossa.
E Piranha gente. Também, Piranha também trabalhou nós quatro.
Moedor de saúde mental.
Que assim, foi bem complicado.
Chorava local, pra né? ir trabalhar.
Exatamente, acordava. Não queria dormir no domingo, porque não queria acordar na segunda-feira pra ir trabalhar, né?
Nossa,
mas
assim.
No auge, assim, da minha ansiedade trabalhando lá, eu tava muito mal, no sentido que a minha vida profissional, meus problemas de trabalho, realmente começaram a atrapalhar minha vida pessoal. E eu não queria, tipo, sair, eu não queria fazer nada. Tipo, já era fim de semana, eu queria ficar quieta na minha cama, fazendo porra nenhuma, sem ter que me preocupar com nada.
Aí eu tô assim.
E eu entender que naquele momento, se eu fosse, por exemplo, pra um bar com os meus amigos, eu não ia me divertir, tipo, não ia ser legal, eu realmente não me forçaria a ir, sabe? E eu acho que respeitar isso, respeitar o momento que eu tava realmente, que isso não ia me fazer bem, é uma forma de saúde mental, sabe? De, tipo assim, de tá tentando achar o que é melhor pra mim naquele momento. E eu acho que é uma forma de se cuidar, né?
Eu, só pra complementar o da Bi futurista também, pelo menos assim, no meu processo, eu entendo que é muito mais um processo de autoconhecimento também, sim, porque a gente vive muito, sim. Eu pelo menos, aí vou falar por mim, mas eu acho que tem um quê coletivo também. A gente vive muito naquele, principalmente nesse contexto de quando começou a pandemia em 2020, que a gente falava que era tudo bem pandêmico, né? Na real, assim, as pessoas estavam impactadas por conta de um cenário mundial, enfim. E aí é um pouco de romper essa fala automática do tá tudo bem e aceitar os sentimentos. Eu acho que, pelo menos para mim, é um processo de autoconhecimento e de aceitar os sentimentos, uhum. Porque eu robotizava muito no sentido assim, ah, tô bem, e mentia para mim mesma, assim, uhum. E eu acho que é um processo também de autoconhecimento no sentido de. Não, realmente, eu tô triste ou eu tô ansiosa e falar isso pra gente, assim, pra gente conseguir começar a pensar em saúde mental também é esse processo uhum. de entender que os nossos sentimentos chegam e a gente não tá bem o tempo todo também, né?
Sim, olha, um dia a gente pode estar bem e no outro dia a gente não tá. Tipo,
quanto ao trabalho...
Nesse, tipo, eu acho que não só em pandemia, mas eu acho que no geral, é muito... Muito. Não é fluida a palavra, mas é tipo. Muda muito de um dia pro outro. Muda muito de um dia pro outro. Num dia a gente pode estar realmente super bem e no outro dia a gente, cara.
Quanto a trabalho, o meu processo também foi bem. Bem assim. Ficou saudável, né? Porque virou processo trabalhista, né? Então, eu...
eu amo!
Eu acredito, inclusive, e recomendo a todas. Eu recomendo a todas.
Você vai me todo dar dia eu tô com o Naremi tentando me convencer a processar minha ex-empresa.
Eu, sinceramente, eu recomendo a todos os meus colegas, porque, assim, dificilmente você encontra uma empresa decente. E, assim, um ponto pra você salvar sua saúde mental é processar. Vá atrás dos seus direitos mesmo. Vá atrás dos seus direitos mesmo, porque, assim, sofri. Igual um cão danado. Mas eles vão sofrer também. Aí eles vão sofrer na justiça.
Processa!
Eu e agora eu tô com o Naré, acaba de dizer isso na sua mansão de 30 quartos, com piscina e 22 hectares.
Amiga, no mínimo, dando um moralzinho assim, já dá uma ajudinha assim, sabe? Compra um PlayStation 5, você compra aí um. Dá entrada na Biz, entendeu? Você consegue. Simona de provas.
A questão, né, de saúde mental, acho que é muito de você entender o contexto que você tá e, assim, até que ponto é você, tipo, os seus sentimentos internos, ou até que ponto aquela coisa exterior é que tá te causando isso, né? Porque essa coisa de trabalho é muito complicado, porque às vezes a gente começa a entrar numa noia de, tipo, ah, não, porque o problema sou eu que não tô sabendo lidar com tal coisa, mas às vezes é uma circunstância externa tão... tão que te pressiona, uma coisa que te
controladora,
que te faz,
né?
Uma coisa tão que você acaba tendo, porque existem vários tipos de ansiedade, né? Tem aquela que você óbvio, eu não vou poder falar muito bem sobre isso, que eu não sou especialista, mas tipo, tem aquela que você nasce com, né, mais ou menos isso, tipo a crônica que é que eu tenho. Tem a que você adquire por alguma uma questão traumática, um trauma que você passa. E tem aquelas que são circunstanciais, né? Tipo, a pessoa tá passando por conta de, tipo, trabalho e tal, e depois passa. Então, é muito bom você entender esse tipo de coisa. No meu caso, foi tipo uma grande torre de Jenga, né? Porque eu já tinha a crônica, e aí veio a circunstancial, e aí teve o trauma de ser perseguida por um superior. Então, tipo, eu virei uma grande torrezinha de Jenga, de ansiedade e depressão.
Ai, obrigada, amiga, pelos memes. Mas a gente tá aqui pra reconstruir essa torrezinha maravilhosa, bonitinha e linda que é você.
Ai, eu
tá sendo reconstruída, né? Porque depois que você graças se livrou daquele Deus. Lugar lá maravilhoso, só que não.
Graças a Deus, minha torrezinha de Jenga agora está intacta.
Mas eu acho que é muito, muito bom a gente falar sobre... E eu forcei mesmo a gente falar sobre o que é saúde mental, pra ver pra onde que levava a gente, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre relacionamento tóxico, e aí acabou aparecendo trabalho, né? Uhum. Pra gente. E realmente, eu tava lendo uns dados aí, que acho que eram dados que você precisa saber dos próximos 30 anos. E aí mostrava, tipo, ó, dos seus 15 aos 20, você passa muito tempo com a sua família. Aí vai mostrando de acordo com a idade, né? E aí, de acordo com a idade, depois dos 18 até, tipo, os 40, a maior parte do seu tempo você passa no trabalho. Então, assim, é muito necessário a gente falar sobre saúde mental dentro do ambiente, enfim, corporativo, profissional. Porque, cara, é ali que a gente, além de ganhar nosso dinheiro, é ali que a gente vai viver, né? É ali que a gente vai comer, conversar, interagir com outras pessoas. Esse podcast mesmo, esse podcast nasceu porque eu conheci Bifuturista, Piranha Acadêmica, Madame Tijuca, no ambiente de trabalho, né? Então, sim. Inclusive esse podcast...
E a gente se reunia pra falar mal do...
Então, exatamente. Esse podcast, ele é uma estratégia de saúde mental, porque toda vez que a gente fala mal desse trabalho, a gente fica feliz.
Exato.
É bom um emprego, não. Vocês estão arrumando, uns trabalhos aí, poxa.
Ai, amigo. Mas acho que foi legal, a gente vai começar por aí. Tô feliz de ter provocado um pouquinho e a gente ter ido pra esse lado.
E eu acho até que é isso que você tá falando, né? De o trabalho ser o lugar que a gente passa mais tempo, ainda mais se você tem o trabalho tradicional, né? De 8 horas por dia, 5 né? dias por semana e tal. Nem questão de presencial ou não, mas, tipo, é uma questão que, assim, é muito tempo, sabe? Tipo, você acorda, você já vai pro trabalho e aí você passa quase o dia inteiro ali. Então, é muito difícil também, tipo, se alguma coisa tá ruim no trabalho, você conseguir separar trabalho e vida pessoal. Eu, sinceramente, eu acho quase impossível, também sabe? Acho. Tipo, eu acho mais fácil separar a vida pessoal da vida profissional do que o inverso, exato, sabe? Eu acho muito fácil os seus problemas de trabalho acabarem realmente afetando na vida pessoal. Porque, cara, é o que você tá vivendo todos os dias, o dia inteiro. Então, se não é um ambiente legal, cara, haja estabilidade mental pra resistir.
Não, e é muito bizarro, porque, assim, eu tô no outro trabalho agora que eu tô super curtindo, né? E aí a gente começa a ter um olhar pra outras coisas e umas preocupações que eu não podia nem ter, tipo... Agora eu me preocupo com relacionamento, agora eu me preocupo com o que eu vou fazer depois da faculdade. E antes eu só me preocupava de, tipo, caralho, eu tenho que entregar um relatório de 30 páginas em uma semana, e se não entregar, eu vou sofrer, tipo assim, pressão psicológica, eu vou ser colocado como um funcionário que não produz bem, sabe? E isso sendo mal remunerado, isso num ambiente super tóxico. Sim. Então, assim, é muito bom quando a gente consegue se desvencilhar desses espaços, que a gente começa a conseguir dar atenção para outras coisas da nossa vida que são mais importantes até. Sim. Né? Que a gente quer se dedicar mais.
Sim. É porque, de repente, a sua vida começa a girar em torno daquilo ali. Exatamente. E você não consegue enxergar outra coisa a não ser aquilo ali. Eu me lembro no auge do rolê, se o meu namorado, meu digníssimo, olhava pra mim e falava: cara, mas você não sabe falar de outra coisa, não? Você só sabe falar de trabalho? Você só sabe falar, tipo, da pessoa que tá te perseguindo? E eu ficava tipo: cara, eu não consigo. Você fica cego. Você não consegue enxergar outra coisa, você só vê aquilo.
Exatamente. Sim, eu comecei a ir na psicóloga pouco antes, assim, quando tava meio que no meu auge, assim, ruim, trabalho também. E eu lembro que chegou uma hora que ela falou: ok, eu já sei muito sobre a sua chefe, mas eu percebi que eu não sei mais nada sobre você. Porque você, eu tava realmente tão envolvida com aquilo que era a única coisa que eu conseguia realmente levar pra terapia. E acabou que foi realmente o que me fez aguentar no final, sabe? E aí eu lembro que, sei lá, no final de uma sessão eu comentei alguma coisa assim, tipo, da minha família, e ela falou: ok, então, vamos falar mais disso aí semana que vem, porque é um tópico meio importante na sua vida, sabe? Eu, ah, é? É importante, né? Então, ok, até semana que vem, sabe?
Poxa, porque família, acaba que... é verdade.
Né? Talvez família precise falar na minha terapia, né? Mas acaba que é muito isso, né? Tipo, a gente não consegue se desvencilhar e acaba não sendo uma relação saudável com o seu trabalho.
Mas olha, acho que tá, vale, vai estar nos tudo. Vai estar nos comentários, viu, o nome da empresa pra ninguém. Alpela.
Porque... Mas amiga, assim, sinceramente, vai no meu LinkedIn. todos os nossos amigos sabem.
Ô, Vitor, meu bem.
Real, todos os meus amigos sabem.
Oi.
Qual Vitor. Era o lugar.
O que, okay. que você tem a falar sobre esse
buraco negro que a gente chama de
trabalho? Negro.
Eu achei muito interessante essa discussão sobre o que é saúde mental, porque a gente não tem uma definição, assim, o que é saúde mental, não tem uma grande definição oficial. É, a gente, quando pensa saúde, a gente pensa, às vezes, muito em ausência de doenças, e saúde, ela está muito para além disso, ela não é só ausência de doenças, ela... é todo um estado biopsicossocial de viver, de bem, de estar vivendo bem. Uhum. E às vezes a gente pensa em saúde mental, em terapia, que a gente vai chegar e vai ficar tudo bem, tudo perfeito. Ou se for o caso de terapia medicamentosa, a gente vai tomar o remédio, vai ficar tudo, nossa, bem, tudo perfeito. Não é assim.
Eu jurava que eu ia tomar meu belo ansiolítico e ia ficar ótimo.
Ah, tadinho.
Assim, né? Vitória tomando 5 ansiolíticos rindo da minha cara.
Não, se fosse só assim, não, eu não tô rindo mesmo. Você só assim, eu não tinha emprego, aquelas. Mas assim, é que a medicação, ela já é comprovada cientificamente, que ela sozinha, ela não funciona. A gente precisa de terapia pra poder... A medicação, ela é como uma forma de ajudar a gente a chegar a algum lugar e a gente, nesse momento, a gente conseguir criar coisas novas, sabe? E a terapia também, ela tá ali pra gente poder construir coisas novas a partir disso. A gente aprender a lidar com os problemas que a gente tem. A saúde mental, ela fala muito sobre isso. Os problemas, eles estão aí, sabe? É questão de trabalho, eu achei incrível estar se falando de trabalho. Porque a nossa educação, ela já é formada pro mercado de trabalho, sabe? Desde que a gente tá no jardinzinho, a gente vai aprendendo que a gente produz, tem que fazer sentido pro mercado de trabalho, tudo isso. E a gente vai para a graduação ela também é voltada para o mercado de trabalho. Então a gente é voltado muito para essa questão do trabalho em si. E quase sempre as nossas relações de trabalho acabam sendo relações, às vezes, muito desiguais, né? É, tem aquela questão, às vezes, de poder, a relação de poder que tem ali numa relação de trabalho, a relação de cobrar, de meta, de eu estou te pagando, então você tem que fazer isso que eu estou te dando dinheiro, que o meu dinheiro não é capim, e o meu tempo e aquilo. Sim. Então tudo isso a gente cai, às vezes, numa rotina extremamente estressante. E a gente entender como essas rotinas que a gente tá, que a gente vive, como elas têm influenciado na nossa vida como um todo. Então, eu acho que essa questão de trabalho é uma questão muito fundamental da gente pensar e conseguir lidar com isso. Porque, infelizmente, assim, na nossa sociedade, a gente precisa estar trabalhando para poder ter comida, ter um teto e tudo mais. É muito voltado para esse tipo de coisa, a produção, né?
É importante o que
Ou
tu falou.
Ou seja, o problema de tudo é capitalismo. Fala, Tucu.
É importante frisar.
Você não acha domingo ruim, você acha o capitalismo ruim.
Exatamente.
Mas o domingo tem o... Ah, não vou falar o programa dos outros não, né? Aqui, não, né? Porque... É.
Peraí. Fala, Tucu.
Sábado tem um programa pior ainda, na verdade.
Risos.
É importante frisar o que tu tinha comentado. É, aquele termo muito interessante, ele falou que nós somos seres biopsicossociais. Isso quer dizer que a gente é composto de três coisas, são três dimensões: você é biológico, você é psicológico e você é social. Não adianta você ter uma saída biológica, o remédio, se você, as outras duas estão falhando miseravelmente. Então tem que ter um equilíbrio entre
esses
três.
Ninguém me contou isso há uns 2 anos atrás.
Mas é exatamente...
Eu teria entendido diferente.
É exatamente isso que você recebe quando você
Mas
vai
essa que é a graça.
Levar um prognóstico. Sim, você vai vendo que, na verdade, as pessoas, E esse sistema, de fato, capitalista, ele quer cada vez mais simplificar as respostas. E nós não somos respostas fáceis. Na verdade, nós não somos nem respostas, nós somos perguntas, né? Então, a questão é mesmo desvendar algumas coisas e entender o seu papel, mas isso passa por várias outras coisas. Então, não adianta se entupir de remédio se você não está com o psicológico funcionando. Ele vai literalmente ajudar em algumas coisas químicas do teu cérebro. Alguns neurônios vão começar a fazer os seus papéis, mas... se isso não estiver funcionando, você vai ter uma descarga de adrenalina, uma descarga de dopamina, mas isso não vai influenciar muito na tua vida. Você só vai sentir saciado momentaneamente e depois você já vai estar bem depressivo de novo, né? As respostas não são fáceis.
Você falou um negócio muito interessante. Acho que uma questão das substâncias, assim, da gente pensar nas drogas, né? Drogas lícitas, ilícitas, enfim. Às vezes o problema ele não está na substância nem a resposta, mas ele tá no meio, e o problema não tá nelas, tá? A forma que a gente faz o uso que a gente faz das coisas. E você falou uma parada muito interessante, você falou da gente ter pergunta, a gente às vezes fica focado muito numa resposta, só que a gente não tem a pergunta que encaixa naquela resposta, sabe? A gente Exatamente. Tem a resposta para aquilo, mas onde isso se encaixa? Qual é a pergunta que isso se encaixa, sabe? A gente só quer uma resposta.
É porque a gente é dado, né? A gente é dado, a gente é jogado no mundo. Você é jogado, você já tem tudo à sua vista. Você tem uma sociedade, você tem uma família. E no final das contas,
você tem que ter isso aqui.
Você tem que saber por que
gente,
que você
tá acontecendo. Vocês são aquilo. Tão inteligentes, eu tô emocionada. Tô emocionada com tanta inteligência, assim. Eu acho que eu nunca estive perto de pessoas tão inteligentes. Emocionada de verdade.
Mas você é muito inteligente.
Mas você dormiu aqui em casa, amiga. Amigo.
Então, eu disse. Você já teve tão como eu estava dizendo, eu nunca estive perto de tantas pessoas inteligentes.
Amizade assim, gata.
É, porque era ou só com um ou só com outro. A gente tá reunindo todo mundo junto agora. Foi isso que eu quis dizer. Vocês são muito maldosos.
Sei, coraçãozinho, amigo.
Muito maldoso. Então, vocês não sabem interpretar texto, tá vendo? Já não é mais tão inteligente assim. Bom, gente, vamos caminhar então pra nossa próxima pergunta.
Tem mais quatro.
Tem mais duas perguntas.
Nossa, foram duas, não?
Não,
três horas de episódio.
Que três horas, gente? Foram 20 minutos de episódio.
Mas só teve duas perguntas.
Então, a gente tem mais uma. Posso para a próxima pergunta, gente?
Por favor, vai lá, amigo.
Deixa eu me preparar.
A próxima pergunta aqui do nosso ouvinte. Só terapia é saúde mental? A gente acha que já respondeu que não, né? Nessa coisa do biopsicossocial, né, amigo?
Aí se você pode pagar, faça terapia.
É
a
isso.
A gente sabe que não é um negócio muito acessível, gente.
É a verdade.
Não, é a verdade.
Mas a gente tá caminhando para essa acessibilidade aí. Eu acredito na acessibilidade, sim, da saúde mental. A gente tem que tornar ela acessível para todo mundo. E é complicado a gente conseguir tornar acessível, porque é uma parada extremamente elitizada. Eu não diria elitista, eu acho que extremamente elitizada, desde os cursos, desde as formações, desde locais pra gente...
Acessar
cursos que a gente paga pra fazer, tudo muito caro. Gente,
eu culpo o Manuel Carlos.
E é um projeto caro, sabe? A ideia é que saúde mental, as coisas boas, assim, sejam pra quem tem grana, sabe? Uhum. E a minha ideia é que exatamente não, sabe? Uhum. Quem tem grana que tenha também o acesso, porque também todos temos que ter o acesso, mas que a gente tem que trazer pra quem não tem, que é quem mais precisa.
Eu culpo o Manuel Carlos. Culpa, né? Porque todas as novelas das Helenas, você sempre tem um terapeuta, e aí você chega, olha, amiga, onde você foi, né? Doutor Moretti, cheguei, passei no bar hoje, eu vi um sax, né? Tomei um vinho. Então, um sax, essa imagem.
Joguei um futebol ali com o Edson.
Sim, na praia, né?
Com o Edson na praia.
Então, essa imagética que a terapia tem no Brasil, ela é um troço que não necessariamente condiz à realidade. Uhum. O problema é que quando você elitiza uma coisa, no campo da imagem, né, dessa coisa audiovisual que a gente sempre teve na televisão do que é terapia, você acaba afastando isso muito da realidade das pessoas. Até porque tu olha os terapeutas na televisão. Tirando a doutora Anaí, que tá no meio do barraco ali mesmo, mas você sabe, ela tem uma postura diferente ali. Ela literalmente, ela tá ali mesmo para dar só mesmo o tchanzinho no final.
Mas geralmente o psicólogo ele é retratado como uma pessoa muito, muito chique, que gosta de bons vinhos, puta, uma pessoa, né, que
séria.
Entendeu? Uma pessoa culta, uma pessoa séria, que deve ser, claro, né? Pelo menos era. Mas.
Então, eu conheço o Nara há um tempo e o Vitor também, então acho que.
Gente, psicólogo, assim, é todo doido, tá? É no sentido mais doido da palavra, que você entenda por doido, sabe? Aquilo que a gente vê no Big Brother, dos psicólogos do Big Brother, é daí pra, ai, pra mais ali ainda. Então é isso, sabe? Tirando eu sou um caso.
Não, mas eu tenho um amigo meu que ele fala que. Na psicologia tem dois tipos de estudantes. Aqueles que acham que. Aqueles que vão fazer psicologia porque querem trabalhar com saúde mental, e aqueles que acham que fazer psicologia vai ser um momento para se cuidar da sua própria saúde mental.
Coitado.
É para piorar o negócio, gente. É para piorar, não é?
Eu acho
faculdade
que...
não é negócio de Jesus.
Eu acho que nesse ensejo é interessante o Vitor comentar sobre as ferramentas que a gente tem hoje à mão. No SUS, por exemplo, em relação à questão da saúde mental, né? Você, não sei se você tem essa liberdade para comentar um pouquinho sobre os CAPs, né? Sobre essa atenção psicossocial que a gente tem à mão, né? E as pessoas não fazem uso disso. Não fazem uso disso.
Sim. A gente cresce ouvindo que depressão é doença de rico, que pobre não tem essas coisas e não sei o quê. E a gente tem o SUS, assim, aos trancos e barrancos, mas a gente tem. E a gente pensa, às vezes, no SUS só muito na questão da emergência, sabe? E não existe uma emergência de hospital não ser um lugar, uma doideira, e que você vai demorar, e que vai não sei o quê. Isso no particular, no público, sabe? Não existe. A gente pensa no SUS só nesses momentos de emergência. Mas a gente tem toda uma rede de atenção e de terapias, tanto psicoterapia, que às vezes eu penso muito, o psicólogo ele pensa só na psicoterapia como a única forma de terapia, a única forma terapêutica de conquistar bem-estar e diversas outras coisas, sabe? E a gente tem hoje em dia uma rede de diversas terapias alternativas, como tem o Reiki hoje em dia pelo SUS, tem acupuntura, tem diversas outras terapias complementares que a gente poderia chamar assim.
Nossa, eu conheço uma amiga minha que é massagista. Que acho que no CAP, se eu não me engano, ela é massagista de. Mas é pra, tipo assim, realmente não é pra dor. É uma terapia, né? Tipo, sim. Eu achei muito incrível. E pelo SUS, ela é pelo SUS.
E a gente tem a psicoterapia também, sabe? Tipo, cada lugar vai ter, cada cidade, cada município, né? Porque o CAPS ele é de administração municipal. Então, cada município vai ter sua forma. Tem alguns que você vai ter que chegar, às vezes, de madrugada para conseguir, fila e não sei o que mais, gente. Se você não tem como pagar o momento, vai. Enfrenta aquela fila, sabe? Se você tá sentindo, se a gente tá questionando, se a gente procura saber, se a gente já tá pensando, já tá com a pulguinha atrás da orelha, porque tem alguma coisa ali. A gente fica esperando exatamente essa questão de virar uma emergência. De chegar no maior limite... E para poder procurar. Eu tô falando de uma forma que parece, né, que nunca passei por isso, que eu não fui essa pessoa que esperando chegar no limite para poder procurar e tudo mais, mas não, também fui essa pessoa, também sou essa pessoa que tá também aprendendo a lidar com a sua própria saúde mental, a cuidar, a chegar em algum nível. Então é isso, gente. Eu acho que se a gente tá com aquela pulguinha atrás da orelha, tá sentindo aquilo, não vamos guardar, porque essa energia toda que a gente tá ali, ela não tá saindo, a gente não tá botando para fora. E outras formas que a gente tem também é... A gente, às vezes, criar uma rotina, sabe? A gente não tô conseguindo pagar, não tô conseguindo ter um apoio profissional no momento. E o que é que eu posso fazer agora? Eu vejo muitas pessoas criticando quando tem essa questão de eu fiz um teste na internet. Então, obviamente, um teste na internet, ele não vai te dar uma resposta realmente definitiva, não vai ser uma resposta profissional. Mas quando a gente procura um teste na internet, é porque a gente tá procurando alguma coisa. A gente tá querendo saber o que é que tem ali. E eu acho essas ferramentas muito boas, sabe? Tem muitas críticas a isso, que com certeza eu entendo as críticas já agora. Me fugiu a palavra. Se banalizou demais. Eu acho que sim, a gente tem que banalizar mesmo. A gente tem que tratar como a gente trata uma gripe. A gente tem que tratar como a gente trata uma diabetes, sabe? Tem que tratar e tem que falar de forma
normalidade,
banal,
né?
Tem que sim. Sim, são questões de saúde mental, são questões de saúde, né? Como... qualquer outra questão de saúde, sabe? Qual a grande diferença de eu ter um problema, sei lá, na minha perna e ter que cuidar disso? Eu tá com uma questão de saúde mental e eu preciso cuidar disso.
Sim, total sentido.
Tá na hora, hein, lei de periférica, de cuidar, né? A gente não tá vendo, mas a gente tá sentindo que tem alguma coisa errada aí. A senhora tá muito calada.
Eu não tô ouvindo vocês todos. Não, mas, gente, eu tenho outro... Assim, eu tô toda engatilhada também essa semana... vocês falam de trabalho, eu tô engatilhada com coisas de trabalho, com o meu pessoal. Eu tenho... Gente, e aí eu tô vindo aqui, eu tô aqui assim, quero morrer! Porque eu estou vivendo, sabe? É... E eu tenho a minha questão também da ansiedade social, que eu não sei se já falei com vocês, eu tenho assim, né? Qualquer interação social, de estar no local, de estar aqui, por exemplo, me causa uma ansiedade, mas aí a gente passa por cima, a gente tenta se cuidar ao máximo para amenizar esses impactos. Por isso que eu tô quietinha aqui, eu tô pensando nisso tudo e nas outras pessoas, e pensando nas perguntas que mandaram também. Mas é... Bota a música triste agora.
Não, amiga. Falar mas... é necessário.
Não, mas é, gente, mas é uma questão mesmo. Assim, as pessoas muitas vezes, vou falar do meu caso também, as pessoas começam a terapia também e depois param. Foi o meu caso, por exemplo. Eu comecei a terapia, aí no final a escola falou assim, ó, depressão, ansiedade e fobia social, tá? Você tem que tratar fazendo isso, isso e isso. Eu nunca mais voltei lá.
Justamente, ai, meu Deus.
Justamente olha por causa desses problemas. Desses
olha
problemas.
Que a gente tem.
Porque aquilo me deu mais um gatilho que eu fiquei assim, gente.
Uh-huh.
Para
sim, claro, claro.
Se reconhecer é muito difícil. Acho que quando a gente se escuta e a gente vai procurar ajuda, e enfim, eu também já tive algumas questões muito importantes que eu não vou abrir muito aqui no podcast.
Ah, eu abri, agora você vai falar.
Ah, mas eu não vou falar mesmo. Cada um... Urucuru é urucuru, meu amor. Mas, não, mas eu acho que quando a gente senta e se dispõe a se cuidar, é um ato muito, muito foda, assim. É muito, muito de coragem. É muito de encarar de frente aquilo que a gente tá sofrendo e, tipo, olha... esses são os meus demônios, e aí, o que eu faço com eles? Eu danço, eu odeio, eu mato, como é que a gente faz a partir disso? E aí, sentar numa mesa de terapia, só pra concluir, amiga,
uhum.
E se escutar, né, e acho que essa que é a graça pra mim da terapia, né, é que quando a gente tá conversando com um amigo, a gente tá conversando pro outro ouvir. E na terapia a gente tá ali pra se escutar, pra se ouvir. E isso, pra mim, tem um poder que é muito bizarro.
E é muito difícil.
E é espiritual, assim, sabe? É uma parada que, tipo, sei lá, transcendeu toda, sabe? Pra mim é muito isso. Mas, amiga, eu acho que o primeiro passo você já deu, que você já procurou ajuda. Se você, no meio do caminho, separou, existe um porquê disso. Mas eu acho que vai ter um momento que você pode querer voltar, e eu acho que quando você voltar, você vai ter mais noção das suas limitações e talvez ir com um pouco mais de calma, porque eu lembro que eu fui na terapia quando eu comecei, na psicanálise, eu lembro que em um mês eu queria resolver minha vida inteira. E aí, e na segunda sessão, eu falei assim pra minha terapeuta, eu falei, ah, você... Na segunda sessão não, no segundo mês. Eu falei assim pra minha terapeuta, aí eu acho que você tá muito calada e você não tá me ajudando, porque eu só tô falando. Aí, enfim, continuou aquilo, reclamei, mas falei que eu vou dar uma chance. Na semana seguinte, falei, agora eu vou arrasar com ela. Eu vou falar do meu pior trauma da minha vida. Porque eu achei que eu tava, tipo, fazendo alguma coisa pra ela, mas era pra mim, né? E aí eu contei um trauma, assim, tipo, pra ela. Só que, assim, 10 minutos de sessão, a sessão acabou. Porque eu só sabia chorar compulsivamente. Então, acho que eu também entendi o nosso tempo, assim, pras coisas, né? A terapia, ela não é um remédio que você vai tomar agora e em 30 minutos vai fazer efeito. Também é entender esse processo de que a terapia é uma constância, sim, né? Mas fala, amiga, desculpa.
Não, então, mas eu citei aqui justamente para as pessoas, né, que estão ouvindo, criarem coragem, porque é realmente um ato de coragem. Mas essa questão já tem um tempo já. E no meu caso, a minha coragem foi embora porque eu fui até aquele ponto ali das sessões para ele identificar o que estava acontecendo. Ele me falou, né, eu já citei aqui. E aí ele falou que eu teria que mudar de psicólogo. E aí, fudeu. Eu falei, não, eu vou com outra pessoa agora que eu não sei quem é, que eu não sei como vai ser. E aquilo ali me causou assim, não vou mais. Eu não sei quem é, não sei onde vai ser, não sei como vai ser.
Começar do zero, né? Tipo, contar tudo de novo, não sei o quê.
Aí eu fiquei assim, não, vou digerir isso aqui primeiro. Depois eu vou procurar um outro profissional, um outro lugar. Quando eu tiver coragem, quando eu tiver melhor. Só que até hoje, né?
E até hoje eu acho que é muito característico. Eu, por exemplo, eu comecei no Círculo Brasileiro de Psicanálise, que ele tem uma proposta de ser um pouco mais acessível, mas ainda não é acessível, porque as sessões são caras.
Você já me falou na época até. Era na mesma época, inclusive.
Uhum. E lá funciona assim. Lá você
Já tô até um pouco fugindo do assunto, mas é só pra explicar. Lá você primeiro faz uma triagem com uma pessoa, com uma terapeuta, né? Mas que não necessariamente vai ser a sua terapeuta daqui pra frente. E aí depois ela te indica uma pessoa na localidade mais próxima pra você e que ela acha que vai se identificar com o seu caso, por exemplo, né? Que vai ter mais vínculo e etc. E aí comigo foi assim, eu fui pra uma entrevista e era uma entrevista, tipo, tempo de sessão, uma hora. E aí é pra contar por que eu tava indo pra aquela sessão, por que eu queria ir pra terapia. E aí depois eu tinha minha psicóloga, minha terapeuta, né? Que ela é da psicanálise. E aí eu já estou com essa terapeuta, tipo, há 5 anos. E as pessoas falam, mas você não pensa em mudar? Porque ela é muito longe da minha casa, né? Agora é virtual, mas eu não me adaptei no virtual. E aí eu falei, gente, não dá, porque já são 5 anos de vínculo. Imagina eu ter que, no primeiro dia, com outro psicólogo, contar minha vida inteira de novo. Ai, que preguiça. Então, assim, eu também entendo essa tua resistência também.
Eu acho que tem uma questão também que saúde mental ainda é muito tabu, né? Você falar que tem ansiedade, você falar que tem depressão, etc. É visto com olhos não tão bons e muitas
e nem tanta seriedade, né, gente? As pessoas
exatamente.
Não levam a sério quando as pessoas falam
diminui
isso.
Muito isso, né? E aí, eu acho que justamente por ser tabu, às vezes a gente tem um preconceito muito internalizado. Então, quando a gente vê que a gente tem uma depressão, que a gente tem uma ansiedade, é muito tipo assim, nossa, mas eu tenho, sabe? Como assim? E eu acho que esse momento de aceitar que você tem realmente é muito difícil, né? E eu acho que tem aspectos também de transtornos mentais que muitas vezes as pessoas justamente minimizam e não reconhecem. E aí, por exemplo, eu uso muito Twitter, né? Como todo mundo sabe, falo isso em todos os episódios.
Eu já, inclusive, já explanei o user.
Você explanou?
Explana de novo.
Teve um episódio que eu falei.
Não explana, pelo amor de Deus.
Procurem aí nos episódios anteriores. Escutem os episódios anteriores que você vai achar o user da
Bicuturista. É proibido para menores o Twitter dela?
Não.
É mais 18.
Não é não, gente, calma. Mas, tipo, como eu uso muito Twitter, eu tento ao máximo deixar aquilo ali em lugar de andável. Bloquear muitas contas, mutar muitas palavras e tudo mais. Então, acaba que o ambiente que eu tenho ali é muito de apoio à saúde mental, por exemplo, né? Então, se fala muito sobre pequenas coisas. Quando, por exemplo, você tem depressão, só o ato de você ter conseguido arrumar a cama hoje já é um
gente,
grande avanço,
sim.
Sabe?
Tomar
já é
banho
uma importância
gente,
muito tempo.
Difícil.
É, exatamente. Então, desmistificar um pouco esses lados considerados ruins dos transtornos mentais e valorizar as pequenas coisas que você consegue fazer realmente. Sabe, cara, se hoje você conseguiu levantar e tomar um banho, poxa, olha que coisa boa, sabe? Tipo, parabéns, continua assim, sabe? Então, eu acho que esse lado é muito importante realmente. E como a gente acaba que vê muita coisa diminuindo realmente as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, essa aceitação da gente é muito difícil, porque é aquela coisa, ok, se eu tenho um amigo, eu vou apoiar o meu amigo, eu vou dar todo o suporte que ele precisa. Mas quando é com você, às vezes você acaba diminuindo muito do que quando é com o outro, sabe? Uma questão muito autodepreciativa.
Exatamente.
Mesmo,
uhum.
Sabe? E até essa questão de, por exemplo, a gente fala dos nossos traumas de forma de piada, é uma questão muito autodepreciativa, porque a gente está diminuindo aquele trauma. Muitas vezes. Pode ser um coping mecanismo? Pode. Assim, mas até que ponto isso é bom, né?
Ah, eu faço muito isso.
Eu só faço isso.
Gente,
eu vivo
eu
assim.
Eu amo fazer esse tipo de piada. Eu faço o tempo todo.
Mas, tipo assim, até que ponto a gente... É saudável até pra gente, né? Tipo,
não,
diminuir
realmente.
Certas coisas que a gente vivenciou... Que às vezes tem uma importância muito grande. É que nem quando você conta tipo, um trauma em forma de piada, outra pessoa tá ouvindo e fica... Como assim você viveu isso? Sabe? Então...
É, exatamente.
Então, eu acho que é muito isso, né?
Às vezes é uma forma de defesa nossa pra poder conseguir
total.
Lidar com essas coisas.
Então,
às vezes é uma
de
forma
defesa.
Que a gente tem de conseguir verbalizar sobre isso, entender. É, às vezes a gente só percebe, às vezes, nessa forma de brincadeira. E a gente perceber até onde essa brincadeira tá sendo uma brincadeira, até onde ela tá passando. Porque toda brincadeira tem um fundo de verdade, muito... como já dizia a vovózinha de todo mundo, né?
Exatamente.
E a gente pensar o que, que tem a verdade atrás disso e conseguir entender o que, que tá acontecendo de fato com a gente. Às vezes essa brincadeira traz muita coisa.
Sim. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Pra dizer quando eu vi.
E assim, desculpa, te cortei, gente. Foi mal.
Não, eu que tô aqui falando, fazendo palhaçada já. Ai, comecei. Comecei.
Mas o Vitor tocou num ponto que é muito interessante, assim, que eu queria até resgatar, porque é isso, assim, a gente fala muito do SUS, aí essa vai ser agora a nossa bandeira aqui, o momento bandeira, defendo o SUS gostoso demais, do podcast, porque é um caminho que às vezes muitas pessoas não têm noção, assim, assim, explicando, eu não sou da saúde, gente, zero saúde, mas assim, até onde eu sei, assim. Todo o Sistema Único de Saúde, né, ele... Como é que a gente busca esse atendimento, né? Todo bairro ou toda região tem a sua clínica da família, o seu posto que atende, né? E aí, a partir desse contato que você consegue ter acesso aos centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, os municípios, e isso eu falo porque como é nacional, né? Então, em todo o território brasileiro, você tem essa possibilidade de buscar pela saúde pública, né? Sem ter gasto, porque a gente comentou aqui que realmente o SUS tem as suas questões. O nosso país também, a gente tem que lembrar que o nosso país é um país muito grande também. Sim, então, assim, enorme. A gente, enfim, tem essas questões também. Mas de como fazer esse caminho pela saúde pública, assim, de buscar a sua clínica da família, buscar o encaminhamento, de saber que existe isso. Eu falo isso porque pessoas próximas a mim tiveram situações, não sei nem se a palavra é certa, assim, de surto ou sofrimento psíquico muito forte ao ponto de, enfim, precisar de ajuda profissional de urgência, assim, da saúde mental, e até saber o que fazer quando a gente encontra alguma pessoa nessa situação, porque é isso. Sim. Às vezes a gente fica tentando passar por cima ou fingir que não vai chegar nesse limite, mas quando chega, o que fazer, assim? Uhum. E aí saber que tem como pedir o apoio aos bombeiros quando chega num nível de que a pessoa tá colocando a sua vida ou a vida do outro em risco, já é o momento de chamar os bombeiros, dependendo do caso. Eu nem sabia, por exemplo, que poderia chamar os bombeiros nesses casos.
Sim, sim.
Eu descobri muito recentemente, porque uma conhecida passou por uma situação que ela precisou chamar os bombeiros para uma outra pessoa, e ela me contando que eu fui descobrir. Eu não sabia disso.
Também sim, não sabia, não, e isso é importante.
É uma informação boa.
É uma ótima informação, porque é isso, a gente só vai descobrindo quando vai conhecendo essas situações, vivenciando, né? E assim, mas antes disso, assim, porque aí vou fazer a minha crítica também, porque é um sistema muito manicomial, né? E muito, que usa muito da força, assim. Uhum. Os bombeiros é nesse momento que a pessoa tá se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, mas até que ponto a gente não pode tratar mais da saúde mental para tratar isso de uma forma, num diálogo, sem precisar também chamar essas... Porque é uma interrupção, assim, enquanto a pessoa está em surto, muito forte, assim. Usam muito da força. Então, da gente saber disso e saber como escutar o outro para não precisar chegar a esse nível também, né?
Para você ver como o sistema de saúde ele é tão grande, né? O sistema de saúde brasileiro, ele é muito incrível e é um dos melhores do mundo, diga-se de passagem. Nós já fomos melhores, né? Nós estamos vendo um momento de intenso desmonte da saúde. Nós percebemos isso, é um governo genocida. E isso não passa desapercebido. Mas nós temos muitas coisas que sobrevivem mesmo a esses ataques à saúde. Essa questão dos bombeiros que você comentou é muito interessante, e também é interessante comentar que em todos os hospitais, olha, em todos os hospitais do Brasil, sempre há uma cota de leitos em enfermarias para pessoas que estão em uma situação de psiquiátrica ou psicológica de vulnerabilidade. Então, todos os hospitais públicos possuem essa cota. Então, assim, se você não conhece alguém... Todos eles. E, sim, a luta antimanicomial é um negócio que tá aí, gente, até hoje. Uhum. Não é hoje muito mais, hoje muito mais, menos institucionalizado, porque conseguimos quebrar com muito do que era antes, eram coisas institucionais, coisas horríveis, pois procurem na internet aí a luta sobre a luta antimanicomial, mas eu percebo que você falou muito a questão do trato, como as pessoas são tratadas, tratam o paciente psiquiátrico, mas eu quero te falar também que nos CAPs, eu não sei se você tem ciência, mas os CAPs, eles têm toda uma tratativa bem mais humanizada, sabe? É muito comum você ver terapia em grupo nos CAPs, é muito comum você ver pessoas fazendo mandala.
Musicoterapia.
Você tem tudo isso nos CAPs, sabe? Olha, gente, dificilmente uma cidade não tem CAPs. Eu acho que isso em todas devem ter.
Sim.
E assim, a gente acaba não sabendo. E aí a gente acaba morrendo por tabela, porque a gente não sabe aonde ir, não sabe os mecanismos que a gente pode usar, sabe? Procure um CAPS se você realmente necessita de ajuda. E tenho certeza que ninguém vai bater a porta
na sua cara.
Ninguém, CAPS, ninguém vai bater a porta na
sua cara. Os CAPS são 24 horas?
Como depende que do CAPS, tem os que são sim.
Alguns são, outros não. A gente tem três tipos de CAPS. Eu não vou poder me expressar muito bem, porque eu acabei não fazendo uma pesquisa que eu deveria ter feito.
A gente põe no nosso Instagram essa pesquisa lá pra gente poder orientar as pessoas.
Mas você tem um CAPS tipo 1, tipo 2, tipo 3. E aí, esse último CAPS, ele funciona 24 horas. Inclusive como alojamento.
Pessoas, né?
Inclusive como alojamento para pessoas, inclusive em situação de dependência química. O CAPS, ele dá esse apoio, né?
Acho que todo município real tem um CAPS. Serviço de super qualidade. Eu já acessei CAPS, assim, para mim, para outras pessoas. E em situação de emergência, já procurei saber se era pro CAPS ou se era para uma emergência que eu tinha que levar. Porque a gente também fica nessa confusão, né? Na hora que acontecem as coisas, enfim, pra gente se colocar no lugar de ajudar alguém em vulnerabilidade mental, a gente não sabe o caminho, né? Eu lembro que ano passado eu passei por uma situação assim, que eu precisava muito de socorrer uma pessoa e eu não sabia se eu chamava o SAMU, se eu chamava o bombeiro ou se eu levava a pessoa pro CAPS. E, então isso ainda é um dificultador, assim, de qual que é o caminho que a gente faz, né? Em casos de surto psicótico, acho que nem sei se essa palavra é a mais adequada, mas o que a gente faz nesses momentos, né? Então eu aprendi que você deve chamar o SAMU. O SAMU é o primeiro lugar que você deve acessar nesses casos assim mais difíceis. E se a pessoa estiver inconsciente ou coisas assim parecidas, vocês têm que chamar o SAMU, que é o mais correto, assim, né? Mas existem também CAPs que atendem não emergência, né? Eu não vi nenhum CAPs que atenda emergência, mas que atendem como permanência, assim. Se a pessoa está precisando passar um tempo em observação, com cuidado mais especial, mais aproximado, existe também, não só, tem isso que o Tucunaré falou, né, para pessoas que são dependentes químicas, mas também para outras vulnerabilidades, né, outras situações. Gente, Vitor, você quer comentar alguma coisa do que a gente falou agora?
Eu estava anotando algumas coisas aqui também, enquanto estava todo mundo falando. Teve uma questão que eu achei muito interessante que foi levantada, eu já me perdi quem levantou, que foi sobre expectativas, que eu anotei aqui essa palavra, expectativas. Que a gente fica, às vezes, pensando muito numa questão de cumprir diversas expectativas, de questão de chega uma certa idade, tem que ter isso, aquilo, tem que estar trabalhando, num trabalho tal, tem que ter isso. E a gente fica lidando demais com essa questão de expectativas de coisas de outro e muitas coisas de fora, sem a gente olhar, às vezes, para dentro da gente, sem a gente entender como que... O que realmente encaixa para a gente, o que realmente não encaixa para a gente. A questão da gente respeitar o nosso tempo e nossos processos, porque cada um tem processo de uma forma. Acho que foi na hora que falou sobre questão de largar, às vezes, a terapia e acabar voltando. Que é comum, sabe? Às vezes essa questão de uma resistência que surge. A gente tem que pensar, às vezes, como uma questão de um machucado. Quando a gente se machuca, todo machucado ele tem um processo de cicatrização. Não basta a gente simplesmente pegar, ele tem que fazer a casquinha, a gente tem que aguardar a casquinha. A gente sabe que arrancar a casquinha deixa marca, e, enfim, tem que aguardar ele ter aquele momento de cicatrização. E cada ferida ela é de uma forma, ela, a gente trata dela de uma forma, apesar de às vezes serem muito parecidas. Então é uma questão de às vezes a gente não querer colocar o carro na frente dos bois, né? Da gente entender que o nosso processo de saúde mental, nós temos um tempo. Tudo tem sua vibração, por assim dizer. Tudo tem sua sintonia e a gente tem que tentar colocar nossa sintonia realmente nas nossas coisas e trazer o máximo de equilíbrio pra gente nesse sentido. Então, acho que... Não sei se eu consegui explicar direito o que eu tentei falar. Perfeito. Às vezes eu começo a falar e vou me perdendo.
Quem segurar. Nunca?
Então, falo, você vai. Falo. Esse podcast é sobre falar e se perder. Fica tranquilo.
Eu vi um tweet uma vez que era falando tipo assim... Ah, às vezes eu começo a falar, não sei pra onde eu tô indo. Só espero que eu chegue no final.
Eu lembrei do Tapa na Pantera. Você vai.
Fumou 30 dias sem falar nenhum.
E até danço, é engraçado. Gente, então a gente tá caminhando pro final do nosso episódio e...
Margarida!
Não, eu acho que foi muito importante a gente parar, assim, pra quem é o nosso ouvinte há um tempo, sabe que a gente fala besteira, a gente conversa, tipo assim, de uma forma mais descontraída e menos séria. Eu acho que esse episódio foi um pouco mais sério do que a gente... normalmente é, mas acho que traz um tom de importância e uma discussão que é tão urgente, é tão cara também, sabe? A gente entender o que são esses processos de saúde mental, né? Por que que é importante a gente não só falar sobre saúde mental, mas procurar saber, procurar se cuidar, né? Olhar para as nossas estratégias, se elas são estratégias que realmente são válidas, né? Porque a gente sabe que mesa de bar não é terapia, por exemplo, né? Ela pode ser muito boa, mas ela não é uma escuta qualificada, né? E não é se colocar no lugar de desqualificar seus amigos, é se colocar no lugar de cuidado com a saúde mental. Você não...
É saber reconhecer, né?
Que você tem não coisa vai no...
que vai ser com um profissional, não vai ser só com seus amigos.
Se você quebrar o pé, você não vai numa mesa de bar para poder, enfim, colocar gesso.
É, isso é uma questão muito importante, né? Uma vez eu tava na psiquiatra e eu tava reclamando com ela que ela queria aumentar a dosagem de um remédio que eu tava tomando. E aí ela falou, cara, se eu fosse um endocrinologista, um cardiologista, e eu estivesse falando pra você que eu precisava aumentar a sua medicação, você não estaria me questionando, né?
Exato.
Só que como é uma questão de saúde mental, você tá falando que você não quer tomar remédio, mas por que que você toma remédio para outras coisas? No caso, eu não tomo, não. Não gosto de tomar remédio nem para dor de cabeça. Mas...
qualquer dor... Minha cabeça começa a doer um pouquinho.
Ah, eu sou hipocondríaco.
Remédio. Foda-se. Não, eu não gosto de sentir dor, gente. Não
já
gosto.
Fui muito hipocondríaca. Porém, mas voltando ao assunto importante, né? Saúde mental, importante, mesa de bar. Não vai resolver seus problemas. Então, mesa de bar na pandemia, muito menos.
O que eu ia dizer...
assim, eu acho muito importante realmente ter um diálogo aberto com seus amigos, no sentido de você se sentir à vontade de contar, mesmo que seja para uma pessoa só, contar as coisas que acontecem. Até porque, geralmente, né, a terapia é ali uma vez por semana, né? Uhum. Então, às vezes, acontece muita coisa entre uma sessão e outra, que por mais que você vá guardar, que você vá... abordar, às vezes você precisa
não, e também
só
não,
desabafar realmente rápido com algum amigo, sabe?
Tipo, não é também então... 880, confundir o que a gente tá falando com, então eu tenho que conversar só com o meu terapeuta.
Não,
também não é
não,
assim,
claro
amiga.
Que não. Claro mas que não é isso que eu tô falando,
cara. Não, eu sei que não, caralho. Eu tô falando pros ouvintes.
Porque eu acho que...
Eles não confundirem, entendeu? Isso que eu tô falando.
Sim, porque... Olha só, deixa eu concluir o pensamento aqui. Porque é muito importante você realmente sentir a vontade e ter essa desmitificação, né? Pra você justamente poder chegar pro seu amigo e poder falar o que você tá sentindo. Então, é muito importante até o que o Vitor falou já... Parece que foi 3 anos atrás, né? Porque a gente tá falando tanto. Sobre ser biopsicossocial. Biopsicossocial.
Social. É.
Isso aí que eu falei. Porque
biólogo, psicólogo.
Você tem que fazer biologia, psicologia e sociologia para você não, para você cuidar da sua saúde mental.
É isso.
Exatamente. E eu vejo essa parte do social muito realmente das amizades, né? Me corrijam aí se eu estiver interpretando de forma errada. Porque, tipo assim, às vezes se mostrar vulnerável, né? Para seus amigos também. É muito importante, é muita base de confiança, de amizade. amizade, e é difícil. Relacionamento, etc. Muito
eu
difícil.
Eu acho que é difícil por dois difícil. Lados. É difícil para quem tem o problema de saúde mental e é difícil para quem tá do outro lado também, para quem tem que lidar com isso, né?
Uhum.
É, eu já falei de ser o meu digníssimo e às vezes ele olhava para mim e falava, cara, eu não tô conseguindo te entender. Eu não sei o que tá acontecendo, porque eu nunca tive ansiedade, nem nada. Aí, recentemente, o jogo virou e ele começou a trabalhar. E ele começou a ele teve a primeira crise de ansiedade dele, tadinho. Perdido, tadinho. Perdido. Eu fiquei com dó. Perdido. Ele, não, meu coração tá palpitando. Eu não sei o que tá acontecendo, minha mão tá suando, eu tô respirando esquisito. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, Madinho. Parabéns, você teve sua primeira crise aí de ansiedade. Espero tadinho. Que não de muitas. Mas aconteceu.
É.
E é muito difícil, assim.
E quando... eu tava até conversando com a... Eu e a madame, a gente tava falando, acho que essa semana mesmo, né?
Foi.
De até que ponto você acabar lidando com, às vezes, ansiedade e tal, da outra pessoa, começa a te influenciar também. E às vezes acaba que chega um momento que você tem que dar um passo pra trás, porque começa a te fazer mal o que a outra pessoa está vivendo. E eu acho que saúde mental, como a gente já falou aqui, que é autoconhecimento e é respeito, é muito isso também, né? De, tipo, se respeitar e, às vezes, aceitar que, cara, eu não tenho o que fazer agora. É, tipo, não... O que você tá sentindo tá me fazendo mal também. Então, é muito do respeito por si próprio e também pela outra pessoa, reconhecer que você não tem como ajudar a pessoa em muitos casos.
Sim. Entender que você não é profissional de saúde Exatamente. Mental, que não é do seu arcabouço, entendeu? Você lidar com esse tipo de coisa também, não, né?
E também entender quem tá te demandando emocionalmente de uma forma assim, estratosférica, e aí, cara, é porque tem gente que realmente demanda as pessoas, né?
Sim,
não é
sim,
aquela
sim.
questão de tipo, olha, eu vou desabafar, é tipo, você tem que resolver meu problema.
Exato.
Então eu acho que é você
notar... E você
notar...
tem que parar a sua vida pra me ouvir e resolver meu problema.
Não, isso nunca vai funcionar. Então acho que são duas coisas diferentes. Uma é você apoiar realmente o amigo que precisa e você vai ser um ótimo apoio para aquele amigo. E a outra é você observar outras pessoas que não se cuidam, ou, enfim, ou que se cuidam e não têm um cuidado, assim, de entender também o outro enquanto um ser que também tem as suas Sim. limitações, né? Por mais que você pode conversar com uma pessoa que é neuroatípica, não quer dizer que ela também seja a melhor pessoa do mundo para te ajudar, né? Então, acho que é entender quais são os caminhos, né? Quem vai te ajudar de verdade é um profissional, é um terapeuta, um psiquiatra. Quem Exato. Pode te apoiar é um amigo. Então, acho que existem essas Sim. diferenças aí no caminho. Bom, gente, Sim. então a gente tá encaminhando pro final do nosso episódio.
Agora sim.
Mas primeiro...
Foi tudo, foi milhões.
Primeiro agradecer o Vitor por estar com a gente. Muito obrigado, Vitor.
Obrigada, Vitor.
Obrigada.
Agradecer também.
Muito de nada.
Agradecer também a Piranha Acadêmica, que deu uma pausa no mestrado para poder vir falar com a gente.
Perfeita.
Ai, saudades, linda. Gente. Saudades demais Volta de vocês. Logo, falar putaria com vocês.
Volta logo. E agradecer também essa tripulação que se abriu a falar sobre seus traumas, sobre suas dificuldades, sobre seus problemas e tudo
Isso
por um bem.
Isso toda semana, né, amigo?
É, amiga, mas hoje foi mais
toda
profundo.
Toda semana a gente se expondo nesse podcast.
É tudo por um bem maior.
Sim.
Exatamente. Mas eu acho que é muito isso, né? Tipo, a gente ser aberto, eu acho que faz com que as pessoas se sintam à vontade para serem abertos também.
Uhum.
Com certeza.
Sim.
A gente
Nossa,
tá aqui aberto.
Melhor frase.
A gente,
em vários sentidos.
Frases, todo mundo aberto.
Aí.
Frases para colocar na sua lápide. A gente ser aberto faz com que as pessoas também sejam abertas. Boa noite.
Ó, então, quando eu morrer, gente, minha lápide é essa.
Ai, que horror.
Gente, tá acabando real. Tchau,
gente,
tchau,
gente.
Obrigado.
Então, fala as tuas redes, meu bem.
Beijo.
Beijo.
Deixa teu Instagram, Vitor. Qual é o seu Instagram?
Então, eu tenho o meu Instagram profissional, que eu tô lançando ele agora.
Olha.
VitorGabriel.psi. E tem meu Instagram pessoal, que é o @vitovitugabriel, o Gabriel sem o I.
Bota lá no Instagram do podcast.
Vamos botar lá na
segue tudo. A gata, segue fazer a publi.
Tchau, gente.
Vários
beijo.
Biscoitos.
Beijo.
Beijo.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTPodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.